Notícias com Sara Arnaud.
A equipa sénior feminina de voleibol do Clube Desportivo da Póvoa conseguiu vencer a congénere do Ala de Gondomar por 3-7-1, somando a terceira vitória consecutiva no campeonato. Um triunfo importante comentado no final do jogo por um dos reforços desta época. Bia Falcão juntou-se à irmã Luís e também a um naipe de atletas que admira pela experiência e palmarés da primeira divisão. Segundo a atleta, o foco está em fortalecer a união do grupo para continuar a somar triunfos.
Nós estamos a começar também a equipa, somos muito novas também a jogar em equipa e agora já estamos mais entrosadas e está a resultar, vamos acreditar. Foi mais pela equipa, experiência da equipa também, porque já tinha muitas jogadoras que jogaram na primeira divisão e fez-me pensar nisso pela experiência também. Vamos unir a equipa e continuar nas vitórias.
No próximo domingo as Palveiras defrontam o Boa Vista. O Arcos não facilita no comando do Campeonato Sénior da Associação de Futebol de Vila do Conde. Os arcoenses venceram em Labruge por 1-0 e totalizam 36 pontos em 12 jornadas. O Aveleda só defronta o Árvore na quarta-feira à noite, mas permanece no segundo lugar com 28 pontos e menos 2 jogos realizados. A terceira posição continua a ser ocupada pelo Fornelo, apesar do empate a 3 golos na recepção ao Bagunte, somando agora 28 pontos menos 1 jogo. O campeão Tou subiu ao 5º lugar após golear o Gião por 7-2. Nos restantes jogos, os resultados foram estes: Vilacha 4, Vilar 1, Guilhabreu 3, Malta 2, Rio Mal 7, Fajosas 2, Touguinha 0, Retorta 4, Mindelo 2, Macieira 2 e Folgou o Vairão. Nos Júniores, após 5 jornadas, o Rio Mal continua a liderar, agora com 13 pontos, depois de ceder a primeira igualdade na recepção ao vizinho Arcos, que foi ao campo contrário empatar a 2 golos e ocupa o 2º lugar com 10 pontos. Laundos recebeu a primeira edição da nova rubrica cultural ao Encontro dos Autores Palveiros, organizada pelo Clube de Cultura Montes Lanutos. A sessão foi dedicada à vida e obra de Dinis da Silva Lopes, destacando a vasta contribuição como escritor, professor, historiador, padre, missionário, escuteiro e agente social. O evento começou com a intervenção de Ismael Alves, presidente do clube, que apresentou o percurso da associação nos últimos 2 anos e delineou os projetos futuros. Seguiu-se a preleção do professor Adriano Cerejeira, que aprofundou o impacto de Dinis da Silva Lopes em diversas áreas sociais. A iniciativa contou ainda com os testemunhos de João César Silva, chefe do agrupamento número 570 dos Coteiros de São Miguel de Laundos, que realçou o papel do homenageado na fundação deste agrupamento, e de António Nova Araújo, em representação da Associação de Pais e Amigos das Escolas e Jardins de Infância de Laundos, que destacou a criação da Escola de Música local, hoje frequentada por cerca de 100 alunos. A encerrar, o vereador Luís Ramos sublinhou a importância cultural de Dinis da Silva Lopes, que, embora natural da Póvoa de Varzim, se tornou uma figura central de Laundos, onde exerceu como paroco por 27 anos e optou por ser sepultado, reafirmando o vínculo à freguesia. Momentos musicais de alunos da Escola de Música enriqueceram a iniciativa, que também marcou a inauguração de uma exposição sobre o bispo palveiro Daniel Junqueira, patente na Junta de Freguesia de Laundos até 5 de janeiro. O município de Esposende mantém a tradição e volta a garantir iluminação natalícia em todas as freguesias do concelho. À semelhança dos anos anteriores, a autarquia apoia financeiramente as juntas e uniões de freguesia, com um investimento de 42 mil euros. As uniões de freguesia recebem 6 mil euros cada e as freguesias não agregadas 3 mil euros. Esta iniciativa reforça a coesão territorial e transforma todo o concelho num polo de atração turística e dinamização económica, aproveitando o período natalício para promover o comércio local, a restauração e a hotelaria. A programação de Natal arrancou oficialmente na noite de quinta-feira, com a cerimónia de ligação das luzes no Largo Rodrigues Sampaio, que contou com um concerto de Diana Marinha e músicos da banda de Antas, seguido de um espetáculo de fogo de artifício. Destaque para a árvore de Natal iluminada e decorada com 1.200 flores, feitas manualmente pelas 23 participantes da Oficina de Instalação Urbana do projeto Amar e Amar, Arte e Comunidade. Estas flores, criadas a partir de materiais reaproveitados do Natal anterior, promovem boas práticas de reciclagem e reforçam a importância da inclusão social através da arte. Até janeiro, o Esposende oferece um Natal encantado com o Mercado de Natal, a Aldeia Natal, espetáculos de rua, concertos, teatro bailado e a Parada de Natal, um programa pensado para atrair visitantes e animar a população local.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.